Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América. Neste sábado, 16 de outubro, votos de um excelente dia na nossa companhia. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, onde as curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz. Em frequência modelada através das parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchão-Oco, Rádio Papagaio em Buba e Uberioland em Caxungo. Em Moçambique, transmitimos através das rádios FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Hoje, no habitual espaço Janela de Angola, o Estado da Justiça continua a dividir os profissionais da classe que acusam os juízes de ser instrumentos do poder político. Nesta edição também falaremos do mais recente livro do escritor moçambicano Mia Couto e, a propósito do Dia Mundial da Rapariga, celebrado na passada segunda-feira, analisaremos a desigualdade de género também no acesso ao mundo digital. Mas por agora, vamos às notícias com João Santa Rita.
Milhares de apoiantes dos militares manifestaram-se hoje em frente ao Palácio Presidencial, na capital do Sudão, Khartoum, num sinal de agravamento da maior crise política do país desde o derrubo do presidente Omar al-Bashir em 2019. Desde então, militares e organizações civis têm partilhado o poder numa aliança frágil, mas na sequência de uma falhada tentativa de golpe de Estado em setembro, atribuída a forças leais a Bashir, dirigentes militares têm estado a exigir reformas na coligação Forças da Liberdade e Mudança e no governo civil. Os dirigentes civis acusam os militares de estarem a tentar apoderar-se do poder. Uma facção alinhada aos militares daquela frente, incluindo grupos armados que participaram na rebelião contra Bashir, convocaram a manifestação de hoje. Grupos pró-civis convocaram agora uma manifestação para quinta-feira. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, ordenou hoje uma auditoria a todas as concessões de exploração das vastas florestas do país e a suspensão imediata de todos os contratos duvidosos. Cerca de 60% das florestas tropicais do mundo estão localizadas no Congo Democrático, jogando um papel vital no equilíbrio do clima da Terra. Grupos ambientalistas afirmam que a corrupção e má governação tornam as florestas vulneráveis à expansão da agricultura e exploração ilegal de madeira. Tshisekedi disse que quer examinar a legalidade de vários contratos, incluindo um concedido em setembro de 2020, abrangendo 1 milhão e 400 mil hectares à companhia TradeLink. Irena Wabiwa, representante do grupo ambientalista Greenpeace, saudou a decisão do presidente como uma coisa boa, acrescentando que mesmo que seja um pouco tarde, mais vale tarde do que nunca. Agentes de unidades antiterroristas passaram hoje buscas a duas casas na capital britânica, Londres, na sequência do assassinato do legislador conservador David Ames, no que se suspeita ter sido um ataque terrorista islâmico. A ministra do Interior da Grã-Bretanha, Priti Patel, ordenou uma revisão imediata das medidas de segurança para os deputados no Parlamento. Ames foi esfaqueado várias vezes numa igreja onde se reunia com membros do público do seu círculo eleitoral, algo que fazia duas vezes por mês. A polícia prendeu um homem de 25 anos de idade, de descendência somali, que está a ser interrogado por agentes das forças do contra-terrorismo por possíveis ligações a grupos radicais islâmicos. Os diretores dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão vão reunir-se em Seul na próxima semana, disse a agência de notícias sul-coreana, citando uma fonte governamental. Essas entidades vão discutir à porta fechada a situação do programa nuclear da Coreia do Norte. O diretor do Serviço Nacional de Inteligência dos Estados Unidos não respondeu a um pedido de comentário.
Como disse no início do programa, no habitual espaço Janela de Angola, O tema de hoje é o poder judicial em Angola, que, segundo muitos dos próprios protagonistas do setor, está a viver uma das suas piores crises de credibilidade de todos os tempos, a julgar pela onda de descontentamento que invade também profissionais da classe. O Arão Dipa assina a reportagem desde Luanda.
O poder judicial em Angola está a viver uma das suas piores crises de credibilidade de todos os tempos, a julgar pela onda de descontentamento que invade alguns profissionais da classe. Este quadro agravou-se ainda mais com o recente acordo do Tribunal Constitucional, que, para além de anular a eleição de Adalberto Costa Júnior, afetou todos os atos praticados durante o 13º Congresso da UNITA. O facto de 4 magistrados dos 11 que compõem o Tribunal Constitucional terem estado ausentes da discussão não deixa de beliscar a legitimidade do exercício, independentemente das razões que tenham estado na sua origem, segundo alguns analistas. Por outro lado, o tratamento que o Tribunal Constitucional dispensa aos partidos políticos na oposição é outra discussão que, devido à classe de juristas angolanos, que não têm receios em apontar o atual governo como estando por detrás de todas as manipulações e instrumentalização do sistema judicial. Para muitos especialistas em matéria de direito, a separação de poderes no país continua traduzido numa falácia. Acrescentam que poderes judiciais e legislativos são um só corpo e uma só alma, congregados no poder executivo, e este na pessoa do líder do partido no poder. O jurista Monteiro Kawewe recorre à jurisdição do Tribunal Constitucional e fundamenta a sua posição com base no último acórdão que afastou Adalberto Costa Júnior, para concluir que o documento de 50 páginas está ferido de vários vícios.
A medida que foi tomada tem um pendor muito pesado do lado político do que da jurisprudência. Ora bem, esse acórdão tão vasto, está evado de várias lacunas, porque se formos a ver o seu interior, e vamos encontrar vários fundamentos, os reclamantes ou os queixosos, militantes queixosos, são indivíduos com bilhetes de identidade caducado. Isso já constitui nulidade. Nenhum cidadão pode reconhecer o seu bilhete de identidade quando já esse bilhete não tem validade. São militantes que também não honram com o pagamento das suas cotas ao partido a que pertencem. São indivíduos a todos os títulos desconhecidos, são indivíduos que praticamente ninguém os conhece. E notamos que mesmo na interposição do assunto ao Tribunal Constitucional, o colega, o advogado que intentou a ação, ou seja, o mandatário desses militantes, tem a sua cédula profissional caducada já há 2 anos. Então, estamos perante um montão de irregularidades e inconstitucionalidades, pelo que leva-nos a entender que este acórdão tem simplesmente o pendor político do que constitucional.
Mas, doutor, olhando para esta perspectiva, podemos admitir que estamos diante de uma intencional tendência de se banalizar cada vez mais o sistema judicial no país? Até quanto isto também pode ter alguma interferência de ponto de vista negativo para o próprio Estado de Direito democrático?
Ora bem, realmente a intenção é esta. A intenção é esta. E nesse quesito, o Executivo falha e peca demasiado. Porque decorridos 45 anos de independência e decorridos 30 anos, desde que começou a se falar dos princípios democráticos introduzidos pelo Partido UNITA, que de armas na mão ficou a lutar para a imposição da democracia, que são os princípios norteantes dos países com boas políticas, porque hoje as ditaduras no mundo fracassaram e falharam mesmo. Todos aqueles que tentaram arrastar as ditaduras para o momento odierno fracassaram e vão fracassar. Não fica bem, porque isso retira qualquer credibilidade a credores a investidores e a pessoas de boa fé.
O risco de ficar comprometido o processo de reforma da justiça e do direito está cada vez mais em evidência, a julgar pela banalização do próprio sistema judicial. Esta é, de resto, a convicção do jurista Monteiro Cauêué.
Ora, enquanto continuar o MPLA no poder, isto não será um facto, não será concretizado, porque esta luta que envolve os marimbondos, caranguejos e aqueles conservadores do MPLA, faz com que o sistema judicial não melhore. É preciso que haja mudança. Essa mudança vai ocorrer porque as consciências dos angolanos estão abertas. Os angolanos hoje conseguem distinguir o bem do mal, conseguem distinguir quem é que está a representar realmente o parlamento e quem é que está a representar o bolso no parlamento. E, portanto, olhando, ou seja, desejando o mal para o povo. Porque as leis erradas fazem radas às sociedades. E o cidadão atento de hoje, 2021, sabe muito bem o que quer. Pelo que essa mudança só pode ser operada depois da mudança de regime. Não basta, ainda que surja um outro candidato, desde que seja do MPLA, o regime vai ser o mesmo. Tem de haver mudança. Tem de haver mudança e só isso é que fará com que as instituições judiciais tenham a sua real credibilidade, porque neste momento não tem. E eu, enquanto fazedor de justiça, enquanto advogado, sinto-me muito envergonhado de fazer parte dessa classe.
E os sinais que atentam contra o sistema judicial em Angola revelam-se muito preocupantes, a fazer fé nas palavras do conceituado jurista Sérgio Raimundo. Em declarações à rádio MFM, o também docente universitário não tem dúvidas em afirmar que a justiça em Angola está muito doente.
E há outras situações, há outros sinais que demonstram claramente que o nosso sistema de justiça está doente, mas muito doente mesmo, para não dizer que está em coma, e que pura e simplesmente ninguém dá cavaco. Inclusivamente, no âmbito do dito combate à corrupção, há declarações de voto de juízes do Tribunal Superior, não é de cidadãos comuns, nem de advogados, que podem dizer assim, está a dizer isso, porque está a querer defender os interesses dos seus constituintes. Não, são juízes, são vozes dentro do próprio Tribunal Superior, que vêm alertando de irregularidades gravíssimas. E, portanto, não devemos ignorar isso. Agora, eu subscrevo realmente aquilo que disse o doutor David João João, quando dizia que o regime jurídico aplicável aqui nunca deveria ser a da nulidade. Até se lançarmos mão ao elemento temporal da natureza de um processo eleitoral, que é de 5 em 5 anos em regra, e a nulidade é invocável a todo o tempo, temos que ver as consequências da utilização desse regime. Vamos admitir que há um Congresso que elegeu o presidente Samakuva há 12 anos atrás, e alguém hoje se lembra que houve uma irregularidade. As pessoas estão têm noção do estrago que isso pode provocar à instabilidade social e política do país. Os juízes não são pessoas estranhas à comunidade, não são extraterrestres, eles são membros da comunidade. Eles têm o coração do lado esquerdo, não têm o coração do lado direito. Eles vivem os problemas do dia a dia da comunidade, também veem a televisão, leem jornais, acompanham programas radiofónicos, com certeza estão a acompanhar este. E as decisões judiciais devem, em primeira instância, procurar garantir a paz e a estabilidade social. Daí a razão que se diz que, numa perspectiva de racionalizar a realização judicativa e decisória do direito, na época pós-moderna, o juiz já não é o labuche de la loi. Ele não interpreta apenas a letra da lei. Ele vai ao espírito, ao âmago. E com isto, e na base da dita jurisprudência dos valores, que nos ensina de que a norma deve ser vista como uma norma problema e não uma norma texto. Problema no sentido de que a norma deve ser interpretada no sentido de resolver uma situação concreta e não de teorizar ou doutrinar determinadas linhas de pensamento.
Sérgio Raimundo considera que o Tribunal Constitucional andou mal no julgamento do processo que afastou Adalberto Costa Júnior. O jurista chama ainda a atenção para as decisões dos magistrados, que podem ser uma fonte de instabilidade política no país.
Eu entendo que o Tribunal Constitucional, numa primeira abordagem, andou mal. Andou mal porque eu olhei para o artigo 280, que foi aqui utilizado do Código Civil, e o 286, não se enquadra nessa situação, mas sim a anulabilidade, que define um prazo para a impugnação deste ato. Além de que, o Tribunal Constitucional invoca a Constituição, as leis, invoca o Estatuto da UNITA, invoca o Regulamento Eleitoral da UNITA, mas não observa aquilo que está no Estatuto nem no Regulamento Eleitoral. Eu andei à procura desse regulamento, felizmente encontrei agora aqui na mesa, e no artigo 66, se a memória não me falha, número 1, está lá a dizer, e isto não é só no caso concreto da UNITA, é um regime quase geral. Quando há contenciosos numa organização, há sempre uma primeira instância de recurso, que é de um órgão interno, que serve de pressuposto para se levar o caso à instância judicial. Portanto, o artigo 66 diz que numa primeira instância os reclamantes deveriam apresentar este recurso à Comissão Eleitoral. Não foi feito. A partir daí, a questão encerrou, transitou em julgado. Além da anulabilidade, diz que ela tinha que ser arguída dentro de um ano. Nós já vamos a caminho de 2 anos. E isto tudo para quê? Para garantir a realização dos fins últimos aos supremos do direito, como a certeza e a segurança jurídica. Sob pena das decisões judiciais, ao invés de promoverem a chamada paz e estabilidade social, promoverem a instabilidade, que é mais ou menos o clima que hoje se vive. Quer dizer, nós também não podemos ser tão ignorantes ao ponto de não dar ouvido a vozes que hoje se fazem ecar contra esta decisão. E não são vozes da UNITA, estou a falar da própria sociedade civil, de pessoas leigas em direito, que dizem mesmo, eu não estudei direito, não entendo direito, mas acho que aqui qualquer coisa que não está bem. Nós temos que ficar preocupados com isso, nós juristas e particularmente os magistrados.
A contrariar a perspectiva pessimista dos seus colegas, está o jurista Gualberto Longenda, para quem a decisão do Tribunal Constitucional constitui um marco histórico da justiça em Angola.
Parece-me que constitui mais um marco histórico a nível de funcionamento das instituições de justiça em Angola, porque foi tomada uma decisão judicial que, se por um lado tem sido alvo de alguma contestação, por outro, tem beneficiado alguma atenção especial por parte dos estudiosos. Por quê? Porque leva-nos a uma interpretação profunda da lei dos partidos políticos, da lei orgânica sobre as eleições gerais, da própria Constituição da República, aquilo que vem previsto no artigo 110, e, enfim, da lei da nacionalidade e outros diplomas legais. Mas veja, o que me parece importante referir sempre que se analisar este acórdão resume-se essencialmente no seguinte: há legitimidade ou não há legitimidade em requerer a impugnação do 8º Congresso da UNITA por quem a requereu? Primeira questão. Segunda questão: esta impugnação é tempestiva e fundada? E terceira questão, o Tribunal Constitucional andou bem ou andou mal, do ponto de vista doutrinal? Parece-me que, por aquilo a que tenho tido acesso, houve algumas falhas cometidas pelo Partido UNITA e pelo próprio Adalberto Costa Júnior, que é o visado neste processo todo, no fundo. Por quê? Porque se prestarmos atenção às datas e aos requisitos que bem estabelecidos na lei dos partidos políticos e também no próprio estatuto, nos estatutos da UNITA vigentes na altura, haveremos de perceber que foi apresentado um pedido de renúncia de nacionalidade por parte de Alberto da Costa Júnior no dia 27 de setembro de 2019. Este pedido deu entrada e, infelizmente, não mereceu averbamento ou registro algum até pelo menos a data de 11 de outubro. E veja que a Comissão Eleitoral entra em ação dentro do Partido UNITA numa altura em que não estava ainda inteiramente sanado o vício. Aí depois nasce uma outra discussão. Há correntes doutrinárias que entendem que o simples facto de manifestar a vontade de renunciar à nacionalidade constitui elemento bastante para que o indivíduo se possa declarar como despido dela. Mas há uma outra corrente que dá maior ênfase ao elemento formal da renúncia e da perda da nacionalidade, que parece-me ter mais voz aqui neste processo.
O Alberto Longanda não encontra razões que levem o Tribunal Constitucional a ser crucificado e chama a atenção aos partidos políticos para ficarem mais atentos durante os atos que praticam.
Bom, na perspectiva política, provavelmente haja essa interpretação, mas a minha opinião é equidistante a isso, sobretudo no que tem a ver com este aspecto, com este processo em concreto. Eu penso que aqui o erro foi cometido pelo próprio Partido UNITA e provavelmente por distração de Adalberto Costa Júnior. Porque se prestar bem atenção à questão das datas, há de perceber claramente que fez-se confusão com a interpretação de algumas disposições legais constantes da lei da nacionalidade. Fez-se alguma confusão e ficou-se por isso mesmo. E o que veio legitimar esse posicionamento, sobretudo tomado pelo Tribunal Constitucional, resulta também de alguns fundamentos apresentados pela própria Comissão Permanente na altura. Porque se lembrar, a própria UNITA, em sede da contestação, faz referência de que numa das reuniões do Comitê Permanente ou da Comissão Permanente realizada no dia 8 de outubro, não é? A Comissão Permanente admitiu a candidatura de Adalberto Costa Júnior de forma condicional. Veja que o próprio partido dentro do qual Adalberto Costa Júnior haveria de ser eleito como presidente considera alguma insuficiência no elemento de prova que faz fé de que ele renunciou à nacionalidade. O Tribunal Constitucional não parece estar a andar mal. Penso que estamos a criar aqui um balão do ponto de vista político, e agora na perspectiva política, aí sim, porque nota-se uma sede grande de equilibrar os partidos políticos e, com efeito, os assentos no Parlamento, aí sim, provavelmente, o assunto tome alguma tonalidade maior, mas do ponto de vista jurídico, parece-me que sim, que o Tribunal Constitucional andou bem e teve motivos para o fazer. Se a UNITA sai a perder disso, não me parece muito que saia a perder, mas a verdade é que ganha-se uma grande experiência. Por quê? Porque houve claramente uma distração técnica, provavelmente naquilo que foi a assessoria técnico-jurídica da própria Comissão Permanente ou da Comissão de Assuntos Estatutários e Jurídicos. Parece-me que houve aqui alguma falha, porque se não fosse Adalberto Costa Júnior e fosse algum outro a beneficiar, por exemplo, dessa prorrogação, e esse candidato tivesse perdido as eleições, isso não seria facto de notícia hoje. É facto de notícia apenas porque Adalberto Costa Júnior saiu sagroso vencedor no maior partido da oposição, e o maior partido da oposição há de tê-lo como cabeça de lista para as eleições gerais em Angola no próximo ano.
O próprio Tribunal Constitucional também abre caminho para uma nova possibilidade de Adalberto poder concorrer à liderança do seu partido.
Obviamente, porque há aqui um vício que no momento em que falamos já não existe. Existia na altura alguma inelegibilidade por parte de Alberto Costa Júnior, mas hoje já não existe esse vício. Não existindo, e porque todos os atos praticados em sede do Congresso consideram-se hoje inexistentes, há de se voltar à situação jurídica legal existente anteriormente. E com isso a faculdade de voltar a candidatar-se e provavelmente sagrar-se mais forte ainda, quiçá. Mas é preciso terem atenção que para assuntos sensíveis como esses, nós precisamos ter assessoria atenta, precisamos estar atentos. Para quê? Para evitar depois, por assim dizer, Arão, empurrar algumas culpas que na verdade são nossas a outras pessoas. Se o Tribunal Constitucional tem andado a reboque do partido no poder, não é neste caso que se há de provar isso, porque aqui foram os próprios militantes do partido UNITA que semearam esta armadilha contra si próprios.
O Alberto Lunguenda, Sérgio Raimundo e Monteiro Cauêwe foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. Amanhã, domingo, numa nova edição de Janela de Angola, abordaremos as políticas públicas para uma maior participação da mulher na vida social do país. Amigos ouvintes, convido que visitem a nossa página na internet voaportugues.com. De segunda a sexta, manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África e também temos as manchetes Mundo na nossa página, bem como nas redes sociais. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet voaportugues.com e também pode deixar os seus comentários. Da mesma forma, pode acompanhar a Voz da América no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Basta entrar em VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. Está com Voz da América, emissão em português de 16 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção, João Santa Rita nas notícias. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, bem como em onda média nos 1.530 MHz. Em frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti Capital FM na capital, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio em Buba e Uberuland em Cachungo. Em Moçambique, através da Rádio ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Dentro de alguns minutos, o novo livro de contos do escritor moçambicano Mia Couto, O Caçador de Elefantes Invisíveis. Mas por agora, vamos às notícias com João Santa Rita.
Milhares de apoiantes dos militares manifestaram-se hoje em frente ao Palácio Presidencial, na capital do Sudão, Khartoum, num sinal de agravamento da maior crise política do país desde o derrubo do presidente Omar al-Bashir em 2019. Desde então, militares e organizações civis têm partilhado o poder numa aliança frágil, mas na sequência de uma falhada tentativa de golpe de Estado em setembro, atribuída a forças leais a Bashir, dirigentes militares têm estado a exigir reformas na coligação Forças da Liberdade e Mudança e no governo civil. Os dirigentes civis acusam os militares de estarem a tentar apoderar-se do poder. Uma facção alinhada aos militares daquela frente, incluindo grupos armados que participaram na rebelião contra Bashir, convocaram a manifestação de hoje. Grupos pró-civis convocaram agora uma manifestação para quinta-feira. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, ordenou hoje uma auditoria a todas as concessões de exploração das vastas florestas do país e a suspensão imediata de todos os contratos duvidosos. Cerca de 60% das florestas tropicais do mundo estão localizadas no Congo Democrático, jogando um papel vital no equilíbrio do clima da Terra. Grupos ambientalistas afirmam que a corrupção e má governação tornam as florestas vulneráveis à expansão da agricultura e exploração ilegal de madeira. Tshisekedi disse que quer examinar a legalidade de vários contratos, incluindo um concedido em setembro de 2020, abrangendo 1 milhão e 400 mil hectares à companhia TradeLink. Irena Wabiwa, representante do grupo ambientalista Greenpeace, saudou a decisão do presidente como uma coisa boa, acrescentando que mesmo que seja um pouco tarde, mais vale tarde do que nunca. Agentes de unidades antiterroristas passaram hoje buscas a duas casas na capital britânica, Londres, na sequência do assassinato do legislador conservador David Ames, no que se suspeita ter sido um ataque terrorista islâmico. A ministra do Interior da Grã-Bretanha, Priti Patel, ordenou uma revisão imediata das medidas de segurança para os deputados no Parlamento. Ames foi esfaqueado várias vezes numa igreja onde se reunia com membros do público do seu círculo eleitoral, algo que fazia duas vezes por mês. A polícia prendeu um homem de 25 anos de idade, de descendência somali, que está a ser interrogado por agentes das forças do contra-terrorismo por possíveis ligações a grupos radicais islâmicos. Os diretores dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão vão reunir-se em Seul na próxima semana, disse a agência de notícias sul-coreana, citando uma fonte governamental. Essas entidades vão discutir à porta fechada a situação do programa nuclear da Coreia do Norte. O diretor do Serviço Nacional de Inteligência dos Estados Unidos não respondeu a um pedido de comentário. O Departamento de Defesa americano disse que vai pagar o que chamou de pagamentos de condolência a familiares de 10 pessoas mortas num ataque de um drone americano no Afeganistão, em Cabul. No dia 19 de agosto, um drone americano disparou um míssil contra um veículo conduzido por Zemarai Ahmadi quando este chegava à sua casa. 10 membros da sua extensa família, incluindo 7 crianças, foram mortas.
Amanhã, na nossa emissão de domingo, no tema Janela de Angola, vamos abordar as políticas públicas para uma maior participação da mulher na vida social do país. Também teremos perguntas à doutora Graça Matzinha. O tema será o cancro cervical e ainda o Espaço do Ouvinte com a Dani Steski. Não se esqueça, então, amanhã, Voz da América volta a sintonizar-nos. Quarta-feira passada, o escritor moçambicano Mia Couto deu à estampa mais uma obra. O lançamento foi em Maputo, na Fundação Fernando Leite Couto, que leva o nome do pai do escritor. O Caçador de Elefantes Invisíveis marca o regresso de Mia Couto aos contos. Alfredo Júnior acompanhou o lançamento da obra.
O Caçador de Elefantes Invisíveis é o título do novo livro de Mia Couto e marca o regresso do mais afamado escritor moçambicano aos contos.
E o conto, eu adoro fazer, é o gênero em que eu me caso melhor, é o conto. Porque o conto tem essa exigência de começar e ter 3-4 páginas de uma respiração súbita, não é? Uma iluminação, e de repente ele tem que dar uma volta de facto, ele tem que surpreender, ele tem que chocar, tem que deslocar o leitor de alguma certeza que estava ali.
O novo livro foi sendo escrito durante mais de 12 anos na colaboração regular do escritor Mia Couto na revista portuguesa Visão. Das crônicas publicadas, o autor fez uma seleção e reescreveu-as na forma de contos, retratando vários momentos do dia-a-dia dos moçambicanos, tendo o escritor não se furtado de comentar alguns temas que marcam a atualidade do país.
Quando eu fui rodeado por jornalistas ali, começaram a fazer as perguntas. E eu já sabia que vinha, em primeiro lugar, o que é que eu penso da morte do Mariano Nyong'o, o quê? Então a pergunta é, por que é que nunca me perguntaram o que é que eu pensava das pessoas que o Nyong'o matou? Foram muitas. Essas pessoas não existiam. Essas pessoas estavam fora, não eram gente, não é? Na verdade, o Nyong'o estava vivo de uma maneira muito mortífera, vamos dizer assim. Porquê que não... Por exemplo, uma outra pergunta que vem sempre é o julgamento. O que é que eu penso sobre o julgamento, etc. Na verdade, eu acho que nós já estávamos prisioneiros desses prisioneiros que agora estão aparentemente fazendo confissões.
Do processo de retrabalhar as pequenas prosas, resultaram marcantes narrativas que cobrem a atualidade do nosso mundo e vão desde a pandemia ao drama da guerra em Cabo Delgado. A solidão vivida por Mia Couto durante a pandemia também o inspirou na produção desta obra literária.
Eu não sabia o que era a solidão, de alguma maneira não sabia o que era a solidão. Até o momento que eu tive realmente que ficar confinado. Eu apanhei a doença, eu fiquei doente. E, felizmente, foi uma coisa ligeira, mas a percepção do medo que eu podia realmente morrer estava presente de uma maneira que nunca... que inaugurava a minha, uma relação minha com o medo. Eu nunca tive aquele medo.
Todos os contos se inscrevem no modo poético com que Mia Couto nos habituou a olhar o mundo e a humanidade, segundo analisaram os jornalistas Elcídio Bila e José dos Remédios, que apresentaram a obra.
É difícil encontrar o mundo ou o momento em flagrante. E ao ler este livro nós acabamos repensando tudo isto, porque as realidades a que o livro se refere... São de um presente que até podemos tocar. Estamos a falar é da pandemia, estamos a falar é da situação do Cabo Delegado.
Acho que nós, em Mia Couto, quando lemos, sentimos que o conhecimento que temos sobre nós e sobre a humanidade é ainda incipiente, né? E que precisamos tanto redescobrir.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Tempos de denúncias e de ativismo contra a desigualdade nos mais diversos níveis, também no acesso ao digital, as mulheres continuam a denunciar desigualdades em relação aos homens. Em grande parte, fruto da educação de séculos e das tendências e sistemas sociais e políticos que as estigmatizam. Neste ano, o Dia Mundial da Rapariga, celebrado no passado dia 11 de outubro, centrou-se no tema Geração Digital, Nossa Geração. Segundo as Nações Unidas, para provocar uma maior consciência para a necessidade de equidade no acesso ao mundo digital, a grande plataforma da afirmação social, política, económica e cultural dos nossos tempos. Será a desigualdade de género no acesso ao mundo digital uma realidade nos países africanos de língua portuguesa também? Caso positivo, que medidas devem ser tomadas? Convidamos Elcídia Tatiana, estrategista digital de Moçambique, e também Celeste Fortes, professora universitária de Cabo Verde. Com elas, eu e o Manso Miguel abordamos o tema da inclusão digital ou da exclusão digital. Comecei por perguntar à professora universitária e antropóloga Celeste Fortes se em Cabo Verde nota-se também a desigualdade digital.
Sim, este problema se coloca. Nós verificamos a existência de desigualdades, além da existência de desigualdades nas esferas, também no âmbito do acesso e uso das TIC. Portanto, há uma desigualdade patente entre homens e mulheres quando falamos do acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Em que forma essa desigualdade se manifesta?
Desde logo, nós, e eu estava a pensar há bocado nisso, desde logo na forma como nós construímos esta ideia de que as tecnologias de informação e comunicação, a aquisição de competências a nível educacional e do ensino superior também, está marcado por esta desigualdade de género, ou seja, as meninas vão para as áreas mais das ciências sociais humanas e os rapazes vão mais para a área das ciências exatas e das tecnologias. Aí já desde este ponto de vista já se começa a verificar esta desigualdade. E o que acaba por se tornar visível, por exemplo, nas empresas que trabalham diretamente com as tecnologias de informação e comunicação, onde não há esta igualdade e equidade de género. Por isso, é uma questão transversal que começa na educação, depois se respalda para o mercado de trabalho e assim sucessivamente.
O que quer dizer que essa desigualdade repercute também na desigualdade de direitos e retira possibilidades de competitividade às raparigas?
Exato. E é por isso que nós estamos sempre a debater essa necessidade de políticas públicas voltadas para a promoção dessa igualdade neste domínio, porque as raparigas acabam por ficar, digamos assim, para trás no que toca ao acesso ao emprego e a financiamentos e a outros recursos no meio das TIC, porque se não vejamos, quando nós temos essa sociedade que se constrói à volta desta ideia de que as meninas não vão para as TIC, mas depois temos ao mesmo tempo uma sociedade que está completamente a reproduzir este discurso de que estamos numa era das TIC, que estamos numa era de inovação tecnológica, do digital, então há este fosso. É preciso corrigir a jusante e a montante essa questão do acesso das meninas às TIC, porque senão vamos sempre reproduzir estas desigualdades.
Entretanto, falou ao menos de políticas públicas, mas até que ponto as políticas públicas podem mexer, por exemplo, na questão da educação, que disse no início que as meninas vão para as humanidades? Isso não passa pela educação de casa?
Exato. Não só é a educação de casa. Claro que a casa, como nós estamos a pôr essa questão, também tem um papel fundamental. Mas a casa faz parte de um ecossistema maior, que é a sociedade, que é o governo, que tem colocado uma mão muito presente na definição de políticas educativas e educacionais, passa pelas empresas e por aí afora. Claro que a educação começa de casa, mas há outras instituições e outros ambientes educativos que acabam por ter um papel fundamental. Mas eu dou-lhe um exemplo muito concreto. As empresas que trabalham na área de tecnologias de comunicação podem construir com a sociedade civil e com as organizações não-governamentais e com as empresas, outras empresas e com o governo, estratégias para formatarem essa disparidade, tanto do acesso como da permanência das meninas e dos rapazes no mundo, digamos assim, das TIC.
Na sua ótica, quais são, acaba de dar um exemplo, mas que outras medidas podiam ser tomadas em termos geral para se mudar esse panorama?
Pois, medidas concretas, como eu já disse também, medidas educativas a longo prazo, porque isto de mudar, como se costuma dizer, mudar mentalidades tem muito que se lhe diga, mas há recursos e há estratégias que para mim são claras e executíveis. Quando se assinam protocolos, e eu penso que tenha sido ainda este ano que, por exemplo, o ICL e a OMCV assinam protocolos com a Proempresa e com outras instituições ligadas às TIC, para que haja uma percentagem de meninas e rapazes neste o que nós chamamos de mundo digital. Porque isso é uma iniciativa, é uma estratégia concreta. Por exemplo, uma empresa das TIC, que é o quadro de profissionais e colaboradores, ter X meninas e X rapazes. Aí já são medidas concretas que vão colmatando esse esforço. E que têm que andar a par de uma educação cívica, uma educação também a nível das escolas, para alterar esta ideia de que termos uma... Ainda há muito esta ideia que se vangloria-se muito que é uma menina que fez engenharia, por exemplo. É preciso começar a trabalhar na normalização desta prática. É normal meninas estarem nas TIC, é normal termos meninas nesta área do digital, é normal termos meninas a ganharem prémios de inovação tecnológica e digital. Então precisamos normalizar esta prática a par de ações concretas como esta que já dei, da assinatura de protocolos entre empresas desta área.
Foi a professora cabo-verdiana e antropóloga Celeste Fortes, aqui nesta edição da Agenda Africana. Agora, o meu colega Amancho Miguel fala com Elcídia Tatiana, estrategista digital moçambicana, e aborda o mesmo tema.
Na sua opinião, as raparigas têm acesso e de que forma?
Bom, eu penso que podemos dizer que sim e não. Eu digo que sim porque nós temos sim raparigas que estão a ter acesso aos telefones, que estão a ter acesso à internet, mas não são a sua maioria. Digo não porque não são a sua maioria. Moçambique tem, vamos lá falar de 10 províncias, e se nós formos a fundo a ver números, né, podemos ver aí que algumas que podem não ter possibilidades económicas ainda neste momento de ter acesso a um telefone, principalmente um telefone conectado à internet. Mas, analisando assim como um todo, considerando quem tem possibilidades para ter um telefone, eu creio que sim, hoje em dia os adolescentes têm usado cada vez mais o telefone. Existem até redes sociais específicas para este grupo etário. Posso aqui dar menção, além do WhatsApp, o TikTok, que é uma ferramenta que eles gostam muito porque apresenta aí um modelo de conteúdos muito mais divertidos e que faz com que eles de fato consigam despender o seu tempo vendo aquilo que gostam. Então eu penso que a rapariga tem tido sim as mesmas oportunidades que os rapazes têm tido, né? Não estamos tanto, ao meu ver, numa era em que os rapazes estão a ser mais privilegiados. Digo, analisando raparigas e rapazes com as mesmas condições económicas, eu penso que isto está cada vez mais a ficar equitativo. Ou seja, as meninas e os meninos têm tido cada vez mais o mesmo tipo de oportunidades e temos estado a ver aí, incluindo os concursos que aparecem nas próprias redes sociais, nas televisões, as meninas e os meninos têm cada vez mais sido apresentados em números iguais, né, em números parecidos. Então eu creio que sim.
E o que é que mais procuram as meninas quando estão neste digital?
É uma pergunta muito interessante. Falar das meninas no meio digital, além dessa questão do entretenimento, né, que todos os jovens, os adolescentes procuram, geralmente as meninas procuram por assuntos relacionados à maquiagem, procuram assuntos relacionados à moda, à beleza, enquanto que os meninos já procuram por outras coisas que têm mais a ver com jogos, com piadas, sapatilhas e por aí fora, mas as meninas têm procurado mais coisas relacionadas ao mundo da beleza. O mundo da beleza, provavelmente iniciar um negócio. Hoje em dia, cada vez mais novas as pessoas começam a fazer negócios e começam a ver que podem usar a internet também para fazer exposição dos seus produtos e dos seus serviços. Então, para o caso das meninas, o que elas mais têm feito é procurar sobre assuntos de beleza, tanto para si mesmas, quanto para poder tentar fazer aí uma espécie de rentabilização.
Para a política, para a educação, como é que é o uso?
Bom, o uso para educação, não sei se poderia virar para esta vertente da política, porque não tem sido o forte desta faixa etária. Mas para a educação, agora com esta questão da pandemia, é que tudo começou a ficar cada vez mais evidente, né? Cada vez mais em evidência. É verdade que falar de um adolescente, ok, existem algumas escolas que vêm estimulando, né, a esses adolescentes, a essas raparigas a usarem a internet também para poder fazer pesquisas, para poder fazer investigações acadêmicas, mas agora, com este, desde de um ano para cá, dois anos para cá, quando tivemos a questão da pandemia, esse número também foi crescendo, porque muitas escolas foram vistas como numa situação em que não tinham outra opção a não ser aderir a essas plataformas para poderem dar vazão às aulas. Temos aí o exemplo do Google Classmeet, temos o exemplo do Zoom, o próprio WhatsApp. Aconteceram muitas aulas pelo WhatsApp, pelo Zoom e por aí fora. Então, acabou sendo um passo a mais, um passo mais agressivo, que estimulou os estudantes para poderem perceber que a internet é além que o entretenimento. Então, as pessoas hoje estão a ver a internet, eu penso que estão a ver a internet com outros olhos, não só para as raparigas, os rapazes, os adolescentes, mas o mundo começou a ver a internet com outros olhos, começou a ver a internet como um meio, de fato, para estar, como um modo de vida que pode ficar e pode ser inclusivo para todas as áreas da nossa vida, incluindo na área acadêmica, que é a área que toca, né, o tema que nós estamos a falar hoje, que são as raparigas e os adolescentes.
Elcídia Tatiana é estrategista digital. Este parece uma coisa das cidades. No meio rural, onde a rapariga já cresce num cenário de desigualdade, será que a internet, o ter o WhatsApp, o ter TikTok é uma prioridade?
Bom, prioridade eu penso que não, porque tudo vai, tudo caminha de acordo com o que é mais importante. Vamos lá supor no meio rural em que está-se a lutar para resolver problemas de necessidades básicas, como fome, transporte. Penso não fazer muito sentido ser prioridade de quem está neste meio. Mas eu penso que as instituições governamentais, claro, que vão fazendo sempre o seu esforço de modo a querer fazer com que cada vez mais as tecnologias consigam alcançar essas comunidades. A falar, a começar do próprio acesso às redes de telefonia móveis. Até alguns anos atrás, principalmente antes da entrada da Movitel, passa a publicidade, nós tínhamos muitos distritos e províncias que não tinham acesso à comunicação. Mas está a ser cada vez mais prioridade e um esforço de conseguir alcançar a estes locais. E eu penso que o mesmo vai acontecer no que concerne as tecnologias, pois, embora seja importante referir que mesmo a nível dos sítios mais desenvolvidos, da capital e da cidade, ainda não está totalmente expandido. Mas eu creio que em algum tempo, mais alguns anos, será sim algo que vai se tornar básico, mas com certeza o mais importante primeiro é estar vivo. Depois de estar vivo é que a gente procura pelas coisas que podem melhorar a qualidade de vida que já existe.
Elcídia tem esta toda luz, o conhecimento do digital, em parte por causa de educação, em parte porque viveu sempre no meio urbano. O que é que gostaria de ver a mudar para a rapariga que não tem acesso a isto?
O que eu gostaria de ver mudado para a rapariga que não tem acesso a isso, em primeiro lugar, seriam empresas, ONGs e empresários interessados em fazer, em catalisar o crescimento da rapariga. E graças a Deus nós já temos vindo a ouvir muitos movimentos, a começar dos movimentos que explicam que a rapariga deve ir à escola para poder reduzir aí o número crescente de casamentos prematuros, porque uma vez casada ela já não tem muitas alternativas sem cuidar da família. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que este movimento de consciencialização da rapariga e de suas famílias, de que é necessário dar primazia à educação, primeiro, eles continuassem, segundo, que fôssemos ter cada vez mais ONGs, mais empresas, mais financiadores para financiar este tipo de projetos, mas não só focados só para a vertente da educação básica, mas também focados para esta educação digital, de modo a que estas raparigas possam ter meios de criar uma sustentabilidade em um outro nível, né? Porque neste momento, se nós vamos para um distrito, dizemos que olha, a rapariga vai à escola sim, mas talvez para poder contabilizar ou ter um negócio que vai vender feijão, mas existe mais do que isso, porque ela pode expor esses seus serviços de feijão, pode expor o serviço de existência de mandioca da sua avó na internet, mas se ela tiver a oportunidade de ter acesso a essas ferramentas para poder aprender a usar e poder tirar vantagens disso. Então, o meu desejo é que não se parasse com esse movimento que está a acontecer de empoderamento da rapariga, de estímulo para que a rapariga dê primazia à educação, porque a educação vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais um país melhor, cada vez mais um país mais evoluído e com menos pessoas que estão no nível, né, na fasquia da pobreza absoluta. Então, mais oportunidades e mais financiamentos para que essas raparigas tenham acesso à escola. Porque muitas vezes não é porque necessariamente os familiares não vejam a importância de se levar a rapariga à educação, mas é a questão da pobreza. Se nós não temos como pagar para ela poder estudar, então muito provavelmente seja muito mais fácil conseguir outras alternativas. Então, eu penso que a primazia é isso, para que as instituições possam continuar a financiar e haver na internet uma possibilidade de gerar mais renda para que essas raparigas amanhã sejam pessoas melhores.
E qual é que é o último recado que a Tatiana deixaria para quem decide para que isto seja real, além das promessas?
O que eu diria para estes políticos e estas pessoas com grande poder é que não se esqueçam que educar uma rapariga e educar uma mulher é educar uma nação, porque é a mulher que geralmente fica em casa, mesmo quando ela não está inteiramente em casa, porque hoje em dia nós temos muitas mulheres que já trabalham, tiveram acesso à educação e trabalham, mas mesmo ela não estando inteiramente em casa, é responsabilidade da mulher cuidar da família, cuidar do lar e educar os filhos. E quanto mais instrução nós tivermos para essas raparigas, significa que nós queremos um país muito mais desenvolvido. Então, investir nas raparigas, investir nas mulheres, eu penso que deve ser uma prioridade, porque nós vamos conseguir colher os frutos, porque educar uma mulher, educar uma rapariga é educar uma nação.
Desigualdade de género no acesso ao mundo digital, tema de uma conversa com a estrategista digital moçambicana Elcídia Tatiana e a antropóloga e docente universitária cabo-verdiana Celeste Fortes. E assim, prezados ouvintes, chegamos ao final da emissão da Voz da América neste sábado, 16 de outubro. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Mas marcamos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário e espaço. Boa noite. Até amanhã, na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.